Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Zero Absoluto. Relembrando que esta segunda temporada, por razões geográficas e de vida pessoal, vamos dizer assim, está a ser gravada no verão de 2023. Portanto, todas as informações que se tornem incorretas no futuro, não são nossa culpa, é mesmo o futuro e o tempo muda as coisas. Exato. Portanto, Álvaro, apresenta-te às pessoas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem. João?
Eu também estou bem. Tu, Fred?
Ótimo.
Ok.
Podemos continuar. Feitas as introduções, hoje trazemos para vocês um episódio sobre bilionários. O episódio sobre bilionários da primeira temporada foi muito bem sucedido, portanto...
Foi um dos mais ouvidos.
Por isso decidimos repetir. Desta vez trazemos compras absurdas feitas por bilionários e, a propósito também, do desastre do submarino que aconteceu há pouco tempo. Há quanto tempo é que aconteceu? À data de gravação do podcast?
Pai, há duas semanas.
No máximo
duas semanas. Duas semanas, então, que morreram os bilionários.
Todos.
Morreram todos, como dizia o apresentador da RTP, que pronto, morreram todos, de facto, no Ocean Gate, no submarino. E pronto, como esta experiência bilionária, há muitas mais em que bilionários já gastaram quantidades absurdas, pornográficas, de dinheiro.
Mano, é que é mesmo um absurdo. Antes de começar esse episódio, eu só quero relembrar uma coisa. E vocês já sabem, então vocês não podem dar spoilers. Mas os ouvintes também, olha, ouçam.
Ouvam.
Desculpa aí, sorry. Mas então, é o seguinte, que é a gente saber qual que é a relação do bilhão. É que só pra gente colocar aqui em ordem, a gente vai estar falando de bilionários. João, você pode dar as respostas. Quanto tempo demora pra eu contar até 1 milhão?
11 dias.
Exato. Eu contei por acaso hoje, a gente falou na
produção. Tive que fazer agora a conta no instante.
É. E quanto tempo demora, tipo assim, sem parar, né? Você demora um segundo pra contar uma coisa. Quanto tempo demora, com quantos anos você vai atingir 1 bilhão de segundos?
Quase 32.
Exato, é mais ou menos isso. 30, eu não me lembro, mas é entre 31 e 33. Então você tá na média. Mas, mano, é que é um absurdo, tá zoando?
A diferença
é simplesmente absurda.
Tipo,
simplesmente
se você acha que você é milionário, mano, demora mesmo muito tempo, tá zoando?
Ou seja, com 3 ou 4 milhões de euros... Tu tinhas a vida feita, não tinhas de trabalhar nunca mais. Agora imagina ter tu dizes, pronto, bilhão.
Um bilhão.
É o bilhão americano, no fundo.
Vocês falam mesmo aqui, vocês não falam 1 milhão.
Bilhão seria
10 elevado a 12.
9. 10 elevado a 9. 12. 1 bilhão é 10 elevado a 9.
Não, mas no caso português, quando tu dizes bilhão em Portugal.
É 10 elevado a 12?
O nosso bilhão é o teu trilhão.
Exato. O meu é trilhão.
Em documentos legais, o bilhão português é 10 elevado a 12, okay. É o trilhão.
Ok.
Ou seja, nunca ninguém é bilionário em Portugal por causa disso.
Mas é meio... Mas acho que é até meio estranho, assim, né?
Nós dizemos assim, mil milhões.
É outra convenção.
Sim. Mas calhar é mais fácil dizermos bilionário e bilhão aqui. Ou bilhão.
Sim. Vamos usar a convenção para efeitos técnicos americana. Deste episódio. Americana, vamos utilizar a convenção americana.
Thank you very much. E todas as medidas vão ser dadas em feet, inches e...
Não. As medidas vão ser dadas em dólares, porque é muito mais fácil encontrar informação em dólares.
Em dólares, exato.
Mas, portanto...
Pô, mas eu acho que é só interessante também falar que o porquê que a gente teve essa ideia do coisa, né? E porque a gente tava discutindo, eu, Fred, João, e pô, mano, aí a gente viu do submarino, né? A gente já mencionou isso aí. Mano, eles gastaram 250 mil dólares pra uma experiência. Todo mundo sabe, né?
Mas isso, há coisas. Né? Sim, mas há coisas. Há valores muito maiores.
Muito mais caros, claro. Mas assim.
Se tu fores bilionário, isto é um grão.
Só um grão. Mano, eu tava vendo, parece que esses dias que pro Jeff Bezos, tipo, o que é pra gente pegar um euro no chão, pro Jeff Bezos é tipo pegar 50 mil euros no chão, tá sabendo?
Vou comprar.
Tipo assim, bem. Então, tipo, você abaixa.
Um carro normal, até um bom carro,
50 mil euros.
Fogo, mano. Um grande carro.
Então, se o Jeff Bezos encontrar um carro, tipo, um Mercedes meio desportivo.
É a mesma coisa
na rua, aberto, o Jeff Bezos. Que lhe digam? Para lhe dar o carro, a chave, que alguém lhe dê a chave, para ele é a mesma coisa que encontrar um euro.
Um euro no chão. É, não vai mudar nada.
Exato.
Uau.
Se calhar até é pior, porque dá prejuízo um carro.
É verdade. Um euro nunca vai te dar prejuízo.
Um euro nunca vai dar prejuízo. Portanto, quem quer começar?
Posso começar com...
Começa.
Queres começar?
Random.
Uma extravagância. Do Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, o homem que mais desproporcional em relação à norma humana parece. Já viram aquele, a clássica foto? Pesa, mano. Não sei, mas a clássica.
Eu já vi.
A clássica foto do Shaquille O'Neal a agarrar uma garrafa de água num programa qualquer de televisão.
Aí, sim. Parece que é um brinquedinho da.
É ridículo. Aquele homem não. Só um à parte. É o clássico zero absoluto à parte do zero absoluto.
Claro.
O Shaquille diz que anda a fazer experiências sociais e sempre que vai a Zoos. Porque os gorilas ficam mesmo bueda confusos com...
Com ele?
Com ele. Os gorilas aparentemente ficam mesmo tipo... Este gajo saiu da...
Fugiu.
Tipo, porque ele é... Obviamente pelo tamanho, um gorila é gigante. Não há pessoas assim a ver os gorilas ficam mesmo confusos porque parece um gorila de certa forma, de acordo com o tamanho. E ele diz que faz isto em todos os Zoos e os Zoos ficam e os gorilas ficam todos malucos.
Pô, mas ele podia. Eu sei que acho que, se eu não me engano, falando já em experiências caras, tem uma até aqui que eu vou citar, mas tem uma que você vai visitar, tipo, gorilas. Acho que não é gorilas. Acho que são gorilas nas montanhas de sei lá onde. Vocês já viram, tipo, os vídeos assim, tipo, na natureza, de um pessoal, tipo, mesmo vendo gorilas assim.
Mas tipo andar num carro?
Não. Assim mesmo. Os gorilas estão a passar uma reserva, tipo, ambiental, sei lá, mano. Tem algum lugar da África que eu não sei o nome, desculpe. Mas é tipo, mano, que você vai lá com guias e os gorilas passam, assim, às vezes eles mexem com você, assim, mano, é mesmo grande cena. E super caro, cara. Até que a gente vai falar quanto que custa.
Ver um gorila ao vivo. Bom.
Ah, sabes, o Shaq também, de vez em quando, disfarça-se e vai conduzir táxis.
É sério mesmo?
É mesmo, vai conduzir táxis.
Isso é tipo, mano, experiência, quero ser pobre por um dia.
Ele faz cenas mesmo ridículas. Aquele Shaq é mesmo ridículo.
Ele já venceu a vida a fazer sidequests. Então, por semana, ele gasta $1,000 em aplicações.
Mano,
como assim? Na App Store?
Tipo, na App Store ou comprar moedas ou...
Imagina no Clash Royale, tá lá ele a comprar as gemas.
Oh, mano, mas sabia uma curiosidade disso daí muito interessante que eu vi por acaso? Que as aplicações, você pode ver, toda vez quando você vai comprar gemas ou qualquer coisa, nunca é tipo um valor tipo, você gasta 10 euros e você vai ganhar 10 gemas. É sempre um valor tipo, você vai gastar 10 euros e você vai ganhar 437,9 gemas. É sempre um valor muito quebrado.
Pois é.
Que é pras pessoas não conseguirem, na hora quando estão gastando no jogo, fazer uma conta rápida de quanto elas estão gastando na vida real, entendeu?
Por gema.
E tipo assim, mano, você tá gastando, tô gastando 2 mil gemas. Ah, mano, eu não sei quanto que vai dar, entendeu?
Parece muito e depois vais a ver e estás a gastar 2 euros por coisa.
Mas na verdade é o contrário, mano. Normalmente você vai estar gastando muito e você não está percebendo, entendeu?
Pois é isso. Não, 2 euros por gema, estás a comprar 2 mil gemas.
Exato.
4 mil euros. Só que se te aparece tipo, aí ganda pack em desconto por 397.008.
Sim. Por exemplo, 397.008.
Mas ok, vamos lá. E Fred? Fixe, João. Gostamos dessa curiosidade.
Obrigado.
Vamos dar aprovação. Vamos dar uma nota.
Zero.
Mano, não, acho uma boa. Eu colocaria um sólido 7.
Eu acho que pela constância, como é todas as semanas, tipo, aumenta a extravagância, obviamente.
Sim.
Portanto, eu diria um 8. Porque é sólido na extravagância. Estás a ver? É tipo todas as semanas 1000 euros em aplicações. Eu perdia eu não sabia mais onde gastar o dinheiro. É, quer dizer. Tu gastas 1000 euros em gemas no Clash Royale. Tem gemas para o ano inteiro, por amor de Deus.
Sim. Mas é mesmo.
Não, eu é preciso... dava um 7 porque, por um lado, ganhar gemas é o desafio do jogo. Por outro, também, tempo é dinheiro, não é? Ele está a poupar tempo.
É verdade.
Sólido 7.
No fundo, ele paga para ficar menos viciado no jogo, é isso. Até se calhar é uma boa decisão.
É uma boa decisão. No fundo é investimento.
Sólido, então uma média de 7.5.
7.33.
7.33, ok. 7.33. Vai embora.
Bom, eu trago o iate mais caro do mundo. Que absurdo. History Supreme. Construído pelo Stuart Hughes. Tem 30 metros.
30 metros? É um prédio de 10 andares aí pra galera que quer saber.
Completamente coberto em ouro e foi comprado por um empresário da Malásia por $4.8 bilhões.
Uau!
4.8 bilhões.
Para termos de comparação, só para os adeptos de espaço, que sei que são muitos, o telescópio Hubble custou 2.1 bilhões.
Acho que a missão do Perseverance para Marte também custou por volta de 4 bilhões, se não estou em erro.
que é mais ou menos o mesmo que custa a TAP.
Mano, eu vi que parece que pra... eu vi que parece que pra você colonizar Marte, tipo, você fazer toda a colônia lá, tipo, as missões e não sei o quê, custava um ano de PIB da Alemanha. Tipo, mano, digamos assim, a Alemanha, ok, é gigante, não sei o quê. Mano, mas pra um objetivo de humanidade é super interessante você ter uma colônia em outro planeta. Não é um absurdo usar, tipo, o PIB de um ano da Alemanha só pra, tipo, construir a porra de uma colônia, entendeu?
Imagina. Isso nunca poderia ser feito, que as pessoas, os alemães têm que continuar a viver. Não, não sei o que é que tu estás a querer sugerir. Mas
eu tô falando aqui, vai, podia dividir por todo mundo essa conta, estás a ver?
Sim, mano? sim, dividir.
Até porque depois Marte ficava da Alemanha. Exato. Imagina teres que ir para Marte falar alemão.
Ui,
mano, péssima ideia, péssima
ideia.
As
últimas vezes que eles tentaram invadir alguma coisa, não deu muito bom resultado.
É o quarto Heinz agora indo em Marte, estás a ver?
Este iate... Eu não sei classificar, eu não sei dar uma nota a esta compra, porque eu acho que... Eu vi o iate e é
bonito?
Só, não, é só dourado.
Ah.
Então, quer dizer, é um iate gigante dourado. Primeiro não gosto assim tanto de dourado. E depois... Sim. 4.8 bilhões, mano, eu acho, para ter ouro.
Pelo
preço. Eu acho muito fraco, mano. Eu dava uns... Eu dava 5, mano.
5.
Que comprar merda?
Eu ia dar 2.
Mano, é que eu acho também, eu acho que chega nisso daí, mano. É que você tem tanta coisa mais interessante pra gastar o dinheiro.
Podias comprar um iate normal.
Não, é que é assim, eu...
É ostentação por ostentação.
Exato, ostentação por ostentação. É que se fosse, por exemplo, alguém que gasta este valor numa casa ou num prédio ou numa coisa que seja monumental, mas que fique...
Mano, uma pirâmide, estás
a ver? Exato, é que é isso, tipo, nós hoje vangloriamos e adoramos monumentos que foram construídos por pessoas como estas.
Sim.
Mas há milénios atrás, é o caso. Exato. Das pirâmides, não é? No fundo, os faraós eram os primeiros bilionários da Terra.
Mundo.
E o que é que eles decidiram fazer com esse dinheiro? Não foi gastar em canoas pintadas a ouro. Quer dizer, sim, se calhar também, mas o que eles gastaram de facto dinheiro e o que ficou foram as pirâmides que...
Mano, estão aí até hoje.
E é um grande feito da humanidade, querendo ou não.
Tipo, mano, digamos que a economia turística do Egito depende 90% de um imperador há 1000 anos, sei lá, 5000 anos atrás, que quis construir uma pirâmide.
Olha, comparas com países isolados.
A influência que uma compra dessas pode ter é impressionante.
Estás a ver, mano? Mano, é que é mesmo digamos assim, uma cultura, tipo, que você pode deixar... Mano, é um presente que você dá pro seu país, mano. Literalmente, você construir pirâmides. E já pegando... Já acabou das coisas?
Era isso. É mesmo desinteressante. Eu diria... Eu não dei a minha nota, eu diria um 3.
Mano, eu diria 4 e a gente vai 2, 3, 4, 3 e meio.
É que é mesmo só queimar dinheiro.
Mano, ok. E eu agora já pegando... Eu tenho uma lista aqui também, mas já vou tentar conectar um pouco. E uma das compras que eu coloquei mais... Tipo, nem tem tanto dinheiro... E eu tentei voltar um pouco, tipo, bilionários do passado. Mano, a construção do Taj Mahal.
Uau.
Já aproveitando aí que o Fred vai pra Índia. Tipo, mano, isso que é realmente...
Vou ver
vai ver o Taj Mahal. Mano, isso é que é realmente, tipo, mano, um gasto de dinheiro. Sabe qual que é a história do Taj Mahal, né?
A utilidade daquilo, aquilo é pura e simplesmente um túmulo.
Um túmulo.
Para a mulher dele.
Se eu não me engano, é tipo uma amante, acho que nem é a mulher atual. É, mano.
Atual já não é, obviamente.
Mas se eu não me engano, era pra uma da amante dele. Tipo, a mulher dele tem também um... Não sei se sabe, mas o Taj Mahal é tipo, mano, tem vários palácios um perto ali do
certo,
outro.
Certo.
E esse é da amante, se eu não me engano. Eu não tenho ideia, se quiserem, perguntem em ChatGPT, mas eu tenho quase certeza que não é da mulher original dele.
Uau.
Original.
E aí eu perguntei pro ChatGPT quanto que gastou e ele falou assim, muito. O ChatGPT só falou assim, mano, esquece, mas nem tentei fazer a conta.
Meu Deus.
Esse
mas,
é bom. Mano,
mas ok, vamos lá.
Esse eu dava, se fosse a mulher atual, entre aspas, eu dava 10. Sendo a amante, mano, acho que dou um 9. Um Taj Mahal? Imagina construir um Taj Mahal para...
Ah, eu acho é isso que eu admiro. Eu tô com o João. Eu diria também um 9, porque é isso, é o que fica, estás a ver? É, querendo ou não, é um grande feito da humanidade, apesar de ser feito por... Pronto, é uma extravagância milionária.
É uma extravagância milionária.
Mas no fundo acaba por ser um projeto tão grande que toda a humanidade tem
que meio culturalmente,
um orgulho, mano, no que é que se é capaz de fazer.
Claro, ok. E aí, que nota que você dá?
Eu disse o 9.
Ah, mano, eu ia pro 7 porque eu ainda acho meio exagerado um presente, tipo, só pra alguém, tá sabendo?
E ainda por cima é morto.
Não, 8 vai, eu dou 8.
Ainda por cima é morto, que é chato, né? ninguém pode ir lá aproveitar.
Por acaso esse presente que ele decidiu sobreviveu aí por séculos, entendeu? Mas também poderia...
Sim, exato, não é...
Não é uma certeza ainda.
Não é uma certeza que sobrevive à passagem do tempo. Exato, isso é verdade, isso é verdade.
Então, tipo assim, eu dou 8, vai, e a gente coloca 8.66, né, de média. 9998.
É.
Tá ok, é o melhor até agora.
Ok.
Vai lá.
Olha, relacionado com prendas para mortos.
Ok.
O Johnny Depp gastou 3 milhões de dólares a espalhar as cinzas de um amigo a partir de um canhão.
Quantos?
3 milhões de dólares. Milhões,
mano. A partir de um canhão?
Disparou um canhão para espalhar as cinzas de um amigo.
E porquê que gastou 3 milhões?
A quantidade de cocaína que é preciso ter no cérebro para se fazer uma coisa dessas. Meu Deus do céu.
Mas, mano, eu só não consigo entender, tipo, mano, como que um canhão é... Como que você gasta 3 milhões só para explodir um canhão?
E qual é o interesse? Tipo... Qual é o interesse?
Não,
qual
é? Interesse é zero, mano. Interesse
deve
é
ter
zero.
Sido um pedido que ele fez, né?
Mano, what the fuck?
E... Não sei, pá.
Pronto, mas ele gastou 3 milhões e eu tô a confirmar aqui do lado que ele tá numa fonte confiável, então vamos confirmar. Eu tô vendo que é uma fonte confiável, mano.
Yeah. Então, notas.
Mano, essa 1, mano. Eu diria
muito
um.
Mal.
Muito mal.
É mesmo um desperdício, né? É. Quer dizer...
É mesmo mais vale só queimar o dinheiro.
Mas
né?
se for mesmo um pedido do outro...
Pode ter uma intenção nobre.
Tens
mas...
que honrar o pedido.
Mas,
mano, eu acho que o pior é ele ser amigo de um gajo que pede para as cinzas serem soltadas.
Sim,
no canhão.
Esse gajo é que fez um mau pedido. Mas tendo feito esse pedido, e imagina, para ele 300 milhões.
3 milhões.
Não, sim, 3 milhões. É. 3 milhões.
Não é muito, pode não ser muito.
Epá, é um bocado, mas também mas não é uma coisa.
Sei lá, é 20 minutos assim, de um filme dele, estás a ver?
20. Achas que ele tem assim um net worth assim tão grande?
Mano, eu acho que para você chama.
É que isso é um luxo. É que é um luxo. É
mano, é que 3 milhões. E ele não é um milionário. Definitivamente.
Mas o canhão tinha alguma coisa de especial?
Não sei, não sei. Acho que foi todo o processo.
Mano, é que é caro. Mano, você sabia que é muito caro, tipo, você queimar uma pessoa? Parece que, tipo, aqui em Portugal é, tipo, tal de 20 mil euros, mano. A gente tá falando coisa assim.
Uau.
Sabe que a indústria da morte, bem...
É mesmo gigantesca,
se quisermos fazer, mas é a única indústria que nunca vai acabar, no fundo.
Até acabar.
Até acabar, é.
Até acabar. Quando for para acabar, acaba tudo.
É, quando não, é. Não, na verdade, ela... É, pô, mano, é que tipo assim, quando a última pessoa morre, é um cálculo complexo, eu vou deixar.
Quando a última pessoa morre, não há ninguém para cobrar,
cobrar a
morte dessa pessoa. Temos que morrer todos ao mesmo tempo. Yeah. Eu acho que só a humanidade acaba se morrermos todos ao mesmo tempo. Não vai ficar...
Vou ficar só uma pessoa
uma
também.
Uma pessoa... Last man standing. Não sei se isso vai acontecer.
E será eu? Eu tô brincando. Mas olha, vamos lá, Fred.
Então, yeah. Voltamos à luxúria da Índia, que é um sítio tipicamente dado a extra luxo, apesar das dificuldades económicas da maioria da população, o que é bastante interessante.
É mesmo?
Então, um senhor indiano chamado... Mukesh Ambani, em Bombay, construiu um edifício chamado Antilia por 2 bilhões de dólares. Em coisas interessantes sobre este edifício: 27 andares.
27 andares.
10 elevadores.
10 elevadores.
173 metros de altura.
Mano, é muito alto, bro. É 27 andares. Isso.
São 173 metros.
Uma garagem com 168 carros.
Ok.
Porque não é?
Sim.
Uma
eu acho que ocupa, tipo, 3 andares. Acho que eu já li sobre
uma discoteca. 9 dos 10 elevadores são elevadores de alta velocidade. São... tens um cinema de 50 lugares. Um terraço... gigante, tens 2 andares de jardins, mais do que uma piscina, spa, centro de healthcare, como é que isso?
Healthcare é um cuidados médicos, é um hospital, um mini hospital que ele tem em casa.
Um templo, um quarto de neve que neva, neva de facto lá dentro das paredes. E é desde 2014 a residência pessoal mais cara do mundo.
Ele nem tem que sair daí, não é?
Opiniões, comecem.
Como,
por favor.
Como é que é a manutenção disto?
É a manutenção de um prédio.
De um prédio?
Não, é, tipo, tu tens que ter staff.
De 27 andares?
Tens que ter
funcionários ele tem?
Primeiro tens de estar a tratar dos jardins.
Sim.
Depois tens manutenção dos elevadores de alta velocidade, deve ser.
Olha, e a primeira coisa que eu falo, tem uma palavra no Brasil que vocês já sabem, mas é brega. Tipo, mano, que é uma coisa que é cringe. Tipo, mano, eu acho que esse tipo de... Eu traduziria mais ou menos dessa forma, mano. Eu acho que é tipo do mau gosto tão grande você fazer esse prédio, mano. Pelo amor de Deus, mano. É mesmo... Pra mim é mesmo mau gosto, assim, sabe?
Mau gosto de... Em termos de ser tão...
Mano, é que...
Extravagante que é, que mano, é mau gosto.
Mano, é que eu acho que...
Achas que a beleza... Mas, por exemplo...
Mano, você ter
Versalhes,
três andares...
Versalhes, por exemplo, na sua altura...
Sim...
É uma
você deu um bom exemplo.
É uma coisa,
você agora,
é uma coisa tão
você
extravagante.
Fez eu pensar, você
é uma
fez eu
coisa
pensar.
Tão extravagante.
Mas era o barroco. Mas é todo um movimento.
Mas ok, mas eu entendi
movimento.
O que ele disse.
Tá bem, mas o que eu estou a dizer é tão gigante e serve o mesmo propósito, exatamente.
É o mesmo propósito, é que é a mesma coisa. Versalhes é aquilo, digamos assim, o efeito é o mesmo.
É a ostentação.
E, digo, e digo-te mais que, se calhar... Comparado, ok, a Índia também tem muita pobreza e tem muita dificuldade, mas a França do Luís XIV
também,
se calhar até tinha mais.
Pior,
se calhar até tinha mais.
Pior,
e Versalhes ainda hoje seria uma mansão ridiculamente. Nem sei se esta Antília, se este prédio chegaria aos pés.
Não chega ao pé, não deve chegar.
Portanto, ok, era um rei, mas. Portanto, eu não sei. Mano, eu percebo o mau gosto, no entanto.
Mas você percebe que também você consegue levar a um ponto que Versalhes também é um. A gente depois vai falar do lado moral disso daí.
Do lado moral, sabe, sim, mas sim. Depois fazemos uma análise moral.
É que eu acho que moralmente, mano, eu acho que você percebe que existe. Mano, existe essa parada, mano. Eu até meio acho estranho ficar falando isso daí. Mas sabe aquela parada do old money, do new money, que é alguma
coisa
que o pessoal fica falando, mano? Isso daí parece uma coisa tão new money, assim, entendeu? Tipo, você tem três andares de carro só pra mostrar que você tem muito dinheiro. Tipo, mano, pra mim, sabe o que eu sinto? É uma necessidade tão. Mano, precisa tanto mostrar que você tem dinheiro assim? Tipo, você é tão merda a ponto que você precisa mesmo construir um prédio desse? É que pra mim parece que é uma pessoa tão lixo, tá vendo?
É uma ostentação
mano,
irracional,
é que,
isso,
mano,
só,
é que,
só porque sim.
Sim, é que fazer o Palácio de Versalhes é uma demonstração do país para
pode
para
ser,
reis,
exato.
É. Isto é mesmo só uma pessoa que tem...
Tipo, mano, entendeu?
Sim, decidiu,
percebo o teu...
Decidiu e fez. Ok, ok. Então estamos prontos para dar notas?
Yeah.
Tipo, mas eu também não acho tão merda.
Sim, sim, atenção, o edifício, procurem na net.
É pica, é pica.
Antília Mansion.
Acho melhor do que gastar 3 milhões num.
É bonito, tipo. É bonito, atenção.
Sim. Mas 27 andares só para ele.
Notas, notas, notas.
Eu diria um sólido 7.
Damn.
Eu diria menos.
Eu dizia 4.
Eu diria também 4. Agora a média vai ser um pouco mais complexa de fazer.
Bem.
É 5.
É 5.
Ok. Tá bom. Boa.
Tá.
É pá, 5 acho fraco.
Sou eu
mas
agora.
Pronto, mas ok, eu aceito. Acho que é. Moralmente, acho que sou o menos importado dos três, mas sim.
Mano, eu não sei, mano. É que eu acho. Mano, eu diria que. Vai, eu acho que a nota seria assim: o 10 era uma coisa mesmo que você gastava dinheiro. Se você tivesse, você gastaria, tá a ver?
Ok, sim.
Entendeu? Certo. Então, tipo, mano, eu colocava com essa nota, eu dava 4, 3.
Imagina,
entendeu?
É muito fixe a mansão, tem tudo o que ele quer. Mas a chatice que ele deve dar também. Quer dizer,
não,
ele não lhe deve dar chatice. Ele tem o dinheiro para não se ter que chatear com isso.
Claro.
Sim.
Mas quer dizer, no fundo é uma torneira. É um sink, é um poço de dinheiro que está ali.
Que sim, para sim. Ele não significa
sem
nada.
Sem dúvida nenhuma.
Acho só um desperdício.
Mas ok, tá. E. Posso falar?
Vamos, okay, segue.
Let's go. Então, pô, a minha foi uma cena que eu tinha um desejo muito quando eu era criança, que tava na minha bucket list. Eu tenho uma bucket list, sei lá, mano, desde quando eu tenho uns 11 anos. E tinha um dos meus desejos que era subir o Everest. Mano, vocês têm ideia do quão caro é subir o Everest?
Não.
Tipo, mano, eu achava que era uma coisa barata. Tipo, mano, chuta aí, você. O Fred sabe?
Eu não faço ideia.
Mano, quanto que vocês acham que é, tipo, eu quero subir o Everest, quanto que eu vou gastar?
Agora que me disseste isso, não. Ou antes...
Pronto, vai, pensa assim.
Antes de me teres dito, eu ia dizer, sei lá...
10 mil
cinco,
euros?
Yeah.
5 mil euros? Você, Fred?
Eu diria...
Tipo, mano, comprar passagem e subir a montanha, tá sabendo?
50. 50 parece...
Mano, ele tá mais certo. Tipo assim, os pacotes, tem pacotes que começam com 30 mil euros, entendeu? Só que assim, probabilidade de você morrer é uma em duas, entendeu? Tipo, mano, é sem segurança nenhuma, sem nada. Mas assim, um pacote normal que as pessoas compram são 60 mil euros. E, mano, isso facilmente pode chegar em 220 mil euros, entendeu? Fácil,
claro,
facilmente.
Claro, com todas as seguranças.
Mano, é que, tipo assim, os Sherpas são muito caros, entendeu? Quando você compra, por exemplo, se eu não me engano, de 60 mil euros, você tem... Pra quem não sabe, os Sherpas é aquele povo da montanha que tá, tipo, mano, é aquele povo mesmo que nasceu lá e que, biologicamente, até eles são mais aptos, assim, ao clima de montanha, tá sabendo? E eles trabalham, por exemplo, eles levam as suas malas, eles levam as suas bagagens. Mano, a sua única obrigação é literalmente subir a montanha, entendeu?
Ainda assim, tem que subir.
Ainda assim, você tem que subir, mano. Mas os gajos, eles estão lá mesmo a carregar merdas pra você, entendeu? Porque você precisa carregar, são várias... Eles chamam de... Não é níveis, eu esqueci agora, mas...
Estações.
São bases, é. Base 1, base 1, base 2, base 3... E, mano, isso aí é muito caro, tá sabendo? E se você quiser mais de um Sherpa pra levar suas coisas, pra você ter isso, mano, chega a preços absurdos. E, mano, eu achava, tipo assim, depois disso eu fiquei pensando, mano, será que eu vou querer gastar, sei lá, mano, 200... Mano, porque eu também vou querer subir com segurança aquela merda, tá sabendo, mano?
Pode subir o pico, pá.
Mas tu gostavas de subir aquilo, tu és maluco?
Mano, tipo...
O que é que achas que vais ver diferente?
Nada... Nada. Tipo assim, o lugar mais alto...
Alta, mano, probabilidade de perderes a ponta do nariz e
sim,
a ponta dos dedos.
Sim, isso é verdade.
Dedos.
Não, primeiramente, foi uma criança de 11 anos que escreveu essa lista, tá sim, bom? Tanto claro, que hoje em dia eu não acho que é uma boa ideia, que eu acho que é muito perigoso. Mesma coisa que você ir num submarino desses, mas é... Mas, mano, mas
eu ia, vamos, eu ia no submarino, by the way.
Vamos falar que é uma experiência... Você não acha que subir o Everest fosse uma coisa não, segura? Claro, mano, é pica.
Claro, claro.
Tá?
Claro, claro,
deve ser muito
não,
fixe,
mas,
mano.
Mas se fosse seguro, não seria a experiência que é também.
Mano, mas só você percebe que subir o pico é... também não é perigoso, mas deve ser muito difícil subir no pico.
Sim, ok, sim.
Entendeu? Certo, tipo, certo, mano, certo. Mano, subir no lugar mais alto da Terra ou descer no lugar mais profundo da Terra deve ser uma experiência legal, imagina. Uhum.
Sim.
Tipo, não é algo merda. Mas
os extremos, aqui. Os extremos.
Então, notas. Pá, subir o Everest eu dou 6,5. Para estragar a média.
Eu dou 7.
Eu dou 7 também, acho que é um sólido.
Tá.
Ou seja, no mesmo nível... Ah, não. Está mais alto do que o prédio anterior. Estava interessante. Eu dei 7 aos dois e vocês claramente subiram neste.
Porque este tem muito mais um sentido de fulfillment.
De fulfillment, eu também acho, do que um prédio, entendeu? Vamos falar assim, se você está numa conversa de bar e você fala assim, eu tenho um prédio de 4 bilhões de dólares, eu já subi o Everest.
Exato,
mano,
sim,
caralho, que história que essa pessoa não vai contar,
sim.
Entendeu?
O que é que dá mais conversa, sim, sem dúvida
a história. Mano, nem conversa, mano. Se eu vejo alguém que já subiu o Everest, eu falo, mano, tu é...
Sim, tu tens à tua frente dois gajos. Um deles tem um prédio de 4 bilhões de dólares, o outro subiu o Everest. Sim, é muito mais interessante.
Não, conquistaram-me com a comparação do bar. Fui conquistado completamente.
Tá ok.
Bem jogado.
Obrigado.
All right. Boa análise. Vamos fazer uma última ronda disto antes de seguir para...
Sim, antes de seguir para análise moral.
Cara, right. Let's go.
Análise moral da situação.
Okay, então vou fazer uma mais ligeira agora, mas que eu achei disparatada na mesma.
Ok.
O Bono, dos U2, pagou uma vez um bilhete de 1.500 dólares, para comprar um bilhete em first class para o seu chapéu. Comprou um bilhete first class para o seu chapéu, okay. Só um lugar do avião, 1.500 dólares, tá, foi reservado para o chapéu,
pro chapéu dele, mano.
E o chapéu depois nem sequer voou no lugar. Levaram para o cockpit, que é para o chapéu não ser esmagado, não sei.
Mano,
não,
way.
Oh, bro, esquece.
Isto, pá, achei absurdo. Claro que para ele não é nada, não é? É uma moedinha no chão.
Sim, claramente.
Se calhar ele fez isso pela piada.
Mano, eu acho que ele fez isso pela piada. Eu acho que ele faz isso pelo marketing.
Mas o disparate que isto é, pá.
O disparate, sim, senhor.
Mano, esses dias eu estava vendo...
Sim, senhor, pá.
Esses dias eu estava vendo, tipo, como que...
O chapéu é de que cor?
Devia ser, pá, aí preto. Um bonézito, pá. Eu não sei como é que é o chapéu. Estou a imaginar um boné.
Um boné preto. A andar...
Mas olha, deixa eu falar uma cena muito legal que esses dias eu vi, que eu acho que lembra um pouco disso que você estava falando. Sabe aquela... Eu não sei se é Bose. Como que é o nome daquela empresa que ela faz aqueles aspiradores muito... Sabe, aspiradores de casa?
Dyson,
tá sabendo? Vocês viram que a Dyson lançou um produto...
Ah, sim, uns fones que limpam o ar.
Uns fones que limpam o ar, né? E eu vi, tipo, uma análise daquele... Sabe, de um americano?
Do Marcus Brown.
Você viu essa análise dele, sim, que ele tava falando? Muito interessante. E ele falou disso daí, que é uma estratégia de marketing, assim, que certas empresas fazem, que eles sabem que, às vezes, aquele produto não vai ser tanto vendido. Tipo assim, mano, quem que vai comprar um respirador de ar, mano? E até muitas pessoas estavam falando, mesmo, tipo, pessoas responsáveis por cuidar disso daí, que eles criam, às vezes, esses produtos só pra dar atenção, tipo, mano, só pra sair em todos os jornais, entendeu?
Pelo ridículo.
Mano,
ridículo,
só pelo hype, entendeu? Não, só pela publicidade grande, só pelo ridículo. E que tem muitas empresas que apresentam esses produtos ridículos, que sabem que eles não vão ter retorno, tipo, direto em vendas, que esse produto, digamos assim, não vai se pagar. Mas vai ser em tantos lugares que as pessoas... Ah, Dyson, aquela que faz o aspirador. Ah, vou comprar o aspirador deles, entendeu? Tipo...
Sim. É um bom tipo de marketing.
Então, tipo assim, mano, às vezes o que eu digo é que... Será que às vezes ele não... mano, não tá, tipo, mano, só querendo dar imagem de rockstar, entendeu? E, sim, tipo, mano, paguei, sim, tipo, só pro meu chapéu,
sim, sim,
entendeu?
Perfeitamente.
Não, 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 eu acho...
Essa ligação que
mesmo,
eu faço.
Mesmo que fosse pela comédia, ok, é muito dinheiro para muitas pessoas, mas ele tem a capacidade de simplesmente usá-lo. Portanto, imagina, estou a imaginar o Bono com os amigos dele, ele dizer, olha, imagine o conceito...
Tenho que ir buscar o meu chapéu.
Imagine o conceito que seria eu mandar o meu chapéu de primeira classe.
Isso parece muito uma aposta.
Parece muito uma aposta,
parece
certo?
Parece muito uma aposta.
Por isso eu se tivesse... a minha avaliação seria um 9 ou um 10, porque tipo...
Porque parece que
tendo essa quantidade de dinheiro...
É, mano, é que isso não foi uma jogada burra.
E tem comédia envolvida. Tem comédia. Porque eu imagino todo o processo.
$1,500.
Ah, na boa, fazia fácil.
Eu acredito que o Bono não tenha ido no avião. Portanto, como é que o chapéu foi lá parar por 1,500 euros? Passou a segurança?
Não, eu imaginava que ele estava...
Como é que o chapéu foi?
Eu imaginei que ele estava sentado num banco e do outro estava tipo o chapéu dele, entendeu? Era isso que eu tinha imaginado.
Então por que é que ele pagaria $1,500 pelo chapéu? Por que é que ele não o levava na cabeça?
Mano, exatamente, tipo, ele só queria colocar o chapéu num outro banco, entendeu? Ele não queria, tipo, colocar...
Não. Se o chapéu acabou por ir no cockpit para não ser machucado, tem que... O Bono não podia estar nesse voo.
Mano, eu imagino que ele tava, bro. Eu imagino que ele tava. Não diz nada aí, João?
Não encontro.
Ok.
Não, mano, o que eu encontro é que ele faz também muitas doações de caridade.
Manda os seus chapéus para a África.
A minha mãe fala que se eu quiser comprar uma Ferrari, eu tenho que doar uma Ferrari antes. Tipo assim.
Uau.
Boa lição de mãe.
Ela fala isso.
Boa lição de mãe.
Se um dia você quiser comprar uma Ferrari, você tem que doar uma Ferrari antes, o equivalente.
Boa lição. Boa lição, mãe.
Obrigado, mãe.
Para todas as mães que dão boas lições. Parabéns.
É isso aí, obrigado. Parabéns, mãe. Vamos lá, Frederico.
Eu tenho uma do Stephen Cohen, um bilionário americano, que comprou um tubarão de 4,3 metros por 11,55 milhões de dólares. E a questão é, o tubarão não está vivo. Comprou um tubarão empalhado, está no meio da sala dele, num aquário falso, olhar para a frente, literalmente.
Então é tipo um quadro em 3D.
Mano, é uma obra de arte. É uma obra de arte.
Da mãe natureza.
Sim.
Mas é assim, não valia mais a pena vivo.
Mas ter o tubarão vivo também era outra chatice.
Não dá para você ter um tubarão branco.
Tinha que ter um aquário, mas...
Mas tem que ser um aquário grande.
Já tentaram colocar um tubarão branco em aquário e não sobrevive.
Mas não é um tubarão branco, era um tubarão tigre.
Nossa, que lixo.
Nem sequer é tipo o tubarão.
Nem
mais...
é um tubarão branco, é, mano. Eu achei lixo por não ser branco. É que agora eu tava gostando da ideia.
Tu ouviste o que ele disse? Achei lixo por não ser branco.
Achei lixo. Racist.
Olha, é a segunda vez
consecutiva que tu cancelas o podcast.
Olha a integridade do podcast.
Mano, certeza que alguém no futuro vai cortar quando ser famoso e vai falar e vai tipo essa parte.
Ó Álvaro, por amor de Deus.
Triste.
A integridade do podcast. Notas, quero notas.
Notas.
Epá, honestamente, se eu fosse rico, dava isso um 7,5.
Um tubarão?
Yeah.
Mano, eu... Tigre, 5. Se eu fosse branco, 9. Mano, eu acho muito interessante.
Eu acho fixe.
Olha aqui, eu vou falar. Uma das decorações mais, tipo, que eu achei legais, eu já te contei isso daí, numa casa, foi aquela do seu amigo lá. Que você via da última casa. Mano, que era uma casa que tinha todo o tema mar, entendeu? Não era mesmo? Exato, tinha todo o tema mar, assim. Mano, eu achei mesmo uma... E tinha uma história da família com, tipo, um negócio de mar. Mano, eu achei mesmo muito interessante. Então, mano, se eu tiver... Eu falava assim, mano, eu adorava ter uma casa que a decoração é mar. E você tem um fucking tubarão lá, mano.
Okay, pica,
entendeu?
É uma boa decoração, sim.
Uma ótima decoração.
E os ricos, em geral, também gastam bastante dinheiro em animais exóticos.
Verdade, leões
tipo...
e tudo...
O Mike Tyson
tinha um tigre.
Se eu não me engano, há mais tigres dentro dos Estados Unidos do que fora. Tipo, mano, por conta do mercado de felinos.
O Michael Jackson, por exemplo, tinha girafas, leões, macacos.
Não foi o... Como que é o nome daquele do traficante famoso?
Pablo Escobar. Que ele importou...
Hipopótamos.
Hipopótamos, mas só que os hipopótamos não eram nativos da Colômbia.
Da Colômbia.
Mas agora... Tornaram-se
lativos.
Ele pôs hipopótamos na Colômbia a habitarem e a viverem na vida selvagem.
Abre parênteses, mano. Eu vi um vídeo no TikTok, ideia que era de um tipo de um gajo dando tapa numa bunda de um no hipopótamo. E a cena era o seguinte, mano, você sabe que hipopótamos são os bichos que mais matam na África.
Sim.
Mas ele tava falando que, tipo assim, que o hipopótamo, ele não tem uma habilidade tão... E eles são rápidos, mas eles não têm uma habilidade tão grande de dar uma volta, tipo, no próprio centro. Então ele dava o tapa, o hipopótamo virava assim a bunda e não conseguia. E ele ia virando, tipo, nas costas, mano. Muito bom, bro. Por favor, pesquisa esse vídeo, tipo, do gajo dando a bunda no hipopótamo. Mano, e o gajo, tipo, só indo atrás dele assim. Muito bom.
Olha, outro parênteses.
Este
é parênteses retos, para não confundir. Vocês sabem como é que os hipopótamos nadam?
Eu sei, mas fala lá.
Eles não nadam.
Você
eles
sabe andam no fundo.
Eles só correm no fundo.
Eles só correm no fundo. Eles são pesados.
Gordos.
No fundo, os hipopótamos no oceano afundavam.
É verdade. Yeah. Mano, no fundo, mano.
Yeah, por isso é que não há hipopótamos no oceano. Que havia.
Temos a explicação.
Os hipopótamos que haviam morreram todos afogados.
Ah, e outra coisa interessante: quando eles dormem debaixo de água, mas eles têm um mecanismo subconsciente em que eles sobem à superfície para respirar e voltam a descer para dormir.
Mano, é a mesma coisa, se eu não me engano, os golfinhos. Os golfinhos, eu tava vendo até interessante que os golfinhos eles dormem. Mano, tem pássaros que eles dormem tipo com metade do cérebro aceso e metade do cérebro apagado. Certo. Eles dormem só metade. E aí sabe o que é legal? Que um olho do pássaro físico fica acordado e o outro fica dormindo, tá sabendo? É mesmo isso.
Ah, é mesmo?
Não, sabe o que é mais interessante? Que eles dormem, tipo, esses pássaros, normalmente eles dormem em conjunto, porque aí um fica olhando pro lado, o outro fica olhando pro outro.
E eles fazem um mega pássaro.
E depois, isso, entendeu? E depois, quando, tipo assim, quando os cérebros trocam pra dormir, os pássaros trocam de lugar pra cada lado, tipo, dormir certo, entendeu?
Alterna, o número de pássaros ativos diminui para metade.
Para metade,
e eles
exato.
Alternam, são vários mega pássaros.
É, mano.
Nós seríamos mais eficientes assim. Em vez de dormir 8 horas, estávamos meio acordados.
Eu acho que não, mano. Eu acho que os pássaros só fazem isso para não serem comidos, estás a ver? Não é uma preocupação nossa.
Nós já estamos no topo da cadeia. Bom,
é verdade.
Mas bora. Quem que é agora?
És tu.
Eu?
És tu. E é a última.
Ah, mano,
é a última.
Nota aí ao Tubarão, demos.
É, mano, é a última, demos, tá. É. E, pô, eu tinha várias aqui pra falar, mas, mano, era uma que nem tava na minha lista, mas que eu lembrei quando eu tava falando. Como que é o nome daquela série? Two and a Half Men, sabe? Two and a Half Men. Mano, é uma série...
Two and a Half Men.
Two... Que merda.
É o...
Eu não ia rir, aqui,
é o sotaque brasileiro.
English Brazilian.
Brazilian English.
Two, three.
Two. Mas então...
Two, three, man.
Mas então... Mano, é uma série super famosa que, sei lá, mano, década de 2000, passava... Mano, sei lá, assistia aquilo dali, mano. Era uma série de dois gajos e um pequenininho, por isso que era Two and a Half Men.
Ok, sim.
Mas
no
pronto.
Fundo somos nós.
Mas então... E esse gajo ficou muito rico e aí teve um dia que num... Vocês sabem que num jogo de beisebol tem o home run. Ô, mano, mas que merda,
mano. Só tá ficando melhor.
Mas então, e aí...
Home run.
Mas então, e o que acontece? E aí eles pegavam... eles estão se segurando aqui pra não dar risada, tá bom? Mas, e aí o que acontece? Tipo, é muito tradicional que... Quando acontece isso, a bola, ela cai na plateia, uhum. Entendeu? E tipo, mano, tem muitas crianças que têm um sonho de um dia estarem no lugar aonde vai cair a bola.
Ah, certo,
de beisebol, entendeu? Pra apanhar a bola, sim, né? Sim. E ele era tão maluco com esse sonho que quando ele ficou rico, teve num jogo que ele simplesmente comprou toda a plateia que tava atrás do... Ah. Comprou toda a plateia que tava atrás do lugar, da tabela, isso. E pegou a bola do jogo, tá vendo? Quando mas, saiu lá fora.
Mas isso também não é propriamente fácil, tu tens que estar ali a correr...
Mas não tem mais ninguém, você vai lá buscar, entendeu? Você só pega
não precisa de apanhar no ar, pois.
Não. É tipo, você vai lá e pega a bola, entendeu?
Poxa.
Isso é tirar a dificuldade da vida.
Eu também achei merda, mas eu achei, tipo, achei uma curiosidade, tá sabendo?
Três.
Também não faria, mano. Ah, mano, eu não faria isso.
Três.
Parte da piada é apanhar a bola no jogo.
É, exato, também acho. É tipo, ser uma sorte de a bola cair perto de você.
Mas a gente compra a bola pós-jogo também, ou não?
Como assim, a bola pro jogo?
A bola pós-jogo.
A bola pós-jogo? Mano, acho que deve ter. Pode ter, sim.
Tipo...
Mano, vocês viram o caso do... Como que é o nome daquele... Do Tom Brady? Isso, né? O do jogador de futebol americano. Que ele, no último jogo dele, ele fez a bola, tipo, do jogo, não sei o quê. E aí, depois, eles pegaram aquela bola e venderam como a última bola que o Tom Brady jogou. Uhum. Só que depois, passado um ano, a bola foi vendida por 30 milhões de dólares. Passado um ano, ele falou assim, olha...
Vou voltar
a jogar. Mano, a bola na hora, tipo, mano, caiu, entendeu? O gajo perdeu todo o dinheiro dele. Sobrou mais uma bola, entendeu? Que o gajo...
Que ele tocou, eventualmente.
Ok, mas tipo, mano, não perdeu toda a graça da última bola, claro. Entendeu? Mas pronto, é isso.
Bom. All right.
E em termos de moralidade destas ações, que era uma coisa que vem sempre... vem sempre a propósito destas conversas, porque...
E também o que, aqui, que a gente faria?
Nós às vezes estamos aqui a enumerar coisas que já aconteceram e vocês podem se perguntar, ah, mas isto não é moral, isto nós não devíamos fazer, nós não devíamos apoiar coisas destas, não devíamos vangloriar isto. Qual é que é a vossa opinião em relação a estes gastos estúpidos de dinheiro? Acham que isto traz alguma coisa de bom para a humanidade? Não traz? Devia-se tentar proibir, de certa forma, numa sociedade evoluída, ideal, devia-se impedir,
interessante.
Devia-se impedir estes gastos? Quais são as opiniões aqui? Eu sei, eu tenho uma opinião bastante...
Eu também tenho.
Bem
também.
Formada.
O então, que você acha?
Temos todas opiniões que giro.
Olha...
Interessante.
Pá, tens sempre aquelas pessoas que dizem, ah, o mundo tem tantos problemas para se resolver e vocês estão aí a gastar dinheiro em foguetões, por exemplo, quando estão pessoas a passar
certo,
fome.
Certo, certo.
Pá, mas a minha opinião é que, claro que sim, é fixe teres um bilionário a dar dinheiro para a caridade e a resolver problemas, porque são eles que têm essa capacidade também, mas por outro lado, eles também são só pessoas que têm esse dinheiro deles. Às vezes podem não ter ganho de forma...
Mas muitas vezes são herdeiros, muitas vezes são pessoas que não fizeram assim tanto para terem essa quantidade de dinheiro.
Certo.
Tens de lembrar que há bastantes casos de pessoas que simplesmente têm dinheiro porque nasceram com sorte.
Pessoas não, gerações que já têm
isso, é verdade.
Dinheiro que o pai, que o vô nunca trabalhou na vida. Hein?
Sim, exatamente. Podem não merecer esse dinheiro.
Sim.
Mas têm-no.
Sim.
Isso é uma verdade absoluta, sim.
Podem gastá-lo... Em teoria, como que acontece. Pode, certo. Se quiseres estar a voar, a comprar um lugar para o teu chapéu voar...
Certo, mas eu estou a dizer...
Se é moral...
Tu João, Deus, não. João...
Se você Deus, pudesse controlar a sociedade...
És Deus, controlas assim, a sociedade e queres construir uma faculdade... Ai, uma faculdade. Queres construir uma sociedade ideal em que as coisas sejam justas, porque tu és um gajo até porreirinho e queres que o mundo seja idealmente justo. Permitirias estes gastos estúpidos de dinheiro, como já mencionámos aqui, em casas,
por exemplo, aquela mansão,
em tubarões?
A mansão, por exemplo, eu acho parvo. Mas estar a proibir uma pessoa de ter um tubarão em casa, ainda por cima embalsamado também, não é? Não está a fazer mal a ninguém. Eu não proibia. Agora...
Mas percebes que há uma alocação dos...
Sim, parva.
Se tempo é dinheiro e se foi o tempo de alguém... está aplicado a um tubarão morto que está a servir de decoração na sala de alguém.
Sim, imagina, se for fruto do teu trabalho, eu acho que tens todo o direito de estar a gastar como te apetece. Se o recebeste, se ficaste herdeiro do nada de 1 bilhão de dólares...
Também houve alguém que teve o mérito de o fazer.
Sim.
Sim. E ela quis passar para a família.
E que por acaso era relacionado contigo e tiveste a sorte de ser amado o suficiente por essa pessoa para que algum dinheiro desses caísse no colo.
Sim, também. Mas imagina, também qual é que é o objetivo da pessoa que tem o dinheiro? A primeira pessoa que fez o dinheiro é viver bem e proporcionar uma boa vida também
para os próximos,
exatamente. Para os próximos da sua família, portanto.
E se isso não fosse possível, eu acredito que as pessoas trabalhariam muito menos, porque um dos principais objetivos
é
que as pessoas têm...
você deixar os dinheiros para os filhos.
Quando as pessoas ficam milionárias, bilionárias, é deixar um sustento para a família, para o nome.
Só que aí é que está... Será que é tanto sustento assim que também uma pessoa precisa, estás a ver? Tipo, uma coisa você quer... Eu só tô agora colocando...
É verdade, sim, entendeu? Sim.
Advogado do diabo.
Tipo, é advogado do diabo.
Tô sendo advogado do diabo.
Pô. Mano, olha, eu vou dar minha opinião agora. Primeiramente, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte. É muito fácil julgar um bilionário na posição de pobre.
Sim, também é verdade.
Entendeu?
Sim, sim,
sim. É uma das coisas que eu falei, que a simplicidade é o
topo
da
luxúria.
Da luxúria. Mas assim... É muito fácil pra gente falar assim, ah, eu não construí essa casa quando eu não tenho esse dinheiro e eu não tô no meio da sociedade que fala assim. Só que agora, se você tem aquele poder, entendeu, mano? Como que você vai mesmo se comportar? Será que você vai ser simples no, né, na forma como você fala?
Provavelmente não, já. Porque há muitos outros fatores que, quando tu tens essa quantidade de dinheiro, que também interessam, porque... Os teus círculos de pessoas com quem
gastam
tu dás,
muito dinheiro.
Gastam muito dinheiro.
Exato.
Há uma certa necessidade de afirmação social através do dinheiro também.
Claro, claro.
Sim, comprar boas roupas, os últimos modelos tecnológicos, ou ir a eventos.
Ir a eventos, mano, é caríssimo.
Os milionários movem-se em quadrilha, autênticos. Eles vão sempre todos
por
para os
ano,
mesmos sítios.
No GP mesmo, de Mônaco, Cannes, Festival de Cannes.
Exato.
Exato.
E E isso é mesmo mais por obrigação. Tu, porque tens essa quantidade de absurda de dinheiro, acabas por viver a vida também com uma certa obrigação social, uma pressão social, se calhar maior do que se viver simplesmente uma vida simples e...
Sim.
Mais pobre, vamos
dizer assim. Mas aí, agora eu vou colocar a minha opinião e eu como Deus falaria.
Sim,
entendeu?
Certo.
Eu como Deus. Eu já falei isso aí pra vocês, mas acima de 30 milhões de dólares... Claro que você pode comprar tubarões e essas merdas, mas que são totalmente estranhas, mas você só pode comprar três coisas, assim, digamos assim.
Sim.
Objetos, vai. Que são iates, que você consegue facilmente gastar mais de 30 milhões de euros.
Casas.
Mano, casas eu acho que não. Tipo assim,
não é,
mano.
É fácil.
Mano, fácil você gastar.
Não,
mano,
fácil eu, não, mas. Tipo, mano, prédios.
Mano,
prédios,
eu entendo, mas, mano, você percebe que você já tá indo muito pro. Você tá falando. Eu também consigo fazer. Uma cadeira de 30 milhões de dólares pegando, colocando ela toda de ouro e metendo diamantes.
Certo.
Entendeu?
Certo.
É isso que eu tô querendo dizer.
Mas o Tom Cruise não tinha, por exemplo, uma casa que tinha uma pista de avião?
Não, assim? não tem quanto muitas é casas. Mano, é uma penthouse, aquelas penthouses de Nova York, sim, 200 milhões de dólares. Sim. Mas eu tô falando, aquilo dali é luxo por luxo, entendeu?
Não, agora, não é que acrescento mais...
É que um iate, você um iate mesmo grande, você vai gastar 30 milhões, entendeu? É fácil gastar.
E também há muito
quer ver outra coisa?
Mais caros, obviamente.
Um private jet.
Private jet.
Entendeu, mano? Você vai gastar 30 milhões num private jet, entendeu? Tipo, exato. Isso aí, e você não tá falando de um private jet folhado a ouro com diamantes.
É só um
private jet.
Entendeu?
Agora, tipo assim, entendeu? É mais ou menos isso que eu tô falando. Se alguém lembrar de mais alguma coisa, e a outra coisa são empresas.
Certo.
Entendeu?
Certo.
Você só consegue comprar empresas, iates e aviões. Que eu acho que é com patrimônio acima de 30 milhões, sem você querer ser ostentação.
No fundo, tu tá a dizer o que é que tu consegues comprar com esse valor... Que te acrescenta alguma coisa à vida.
Que pode tipo, acrescentar alguma coisa à vida.
Pode acrescentar alguma coisa a uma vida de alguém que já tenha 30 milhões de euros para gastar.
Entendeu? Assim. Tipo assim, eu diria isso daí. Então, eu falaria assim, que eu, mano, não sou comunista, obviamente, certo. Não sou comunista, mas o que eu achava que era interessante era, tipo, que todos os bilionários se unissem e, tipo, mano, e falasse assim, olha, mano, essa ostentação total de capital é idiota, quando a gente tem vários problemas no mundo. E que eu achava que era tipo assim, mano, todo mundo colocar, por exemplo, um teto de 30 milhões e doar o resto, entendeu? Mas o que eu acho é que eu acho que devia ser uma pressão social de que, mano, você construir uma casa de 2 bilhões de dólares, mano, isso é ridículo, tá sabendo, mano? Isso é uma coisa burra pro mundo que a gente vive.
Certo.
Eu acho que ninguém deve chegar lá e falar pra esse gajo, olha, não, é obrigatório você doar pra você ficar só até com 30 milhões. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que deve ser uma pressão, tipo, mano, que muitos bilionários, por exemplo, mano, você pode ver o Mark Zuckerberg, entendeu? E temos aí Bill Gates também, que são gajos, tipo, mano, que jogam muito, assim...
No social
no
também,
social.
E na perspectiva social que as pessoas têm em Deus.
E não são ostentadores, e não são... Mano, Elon Musk também é outro,
sim,
entendeu?
Sim, também
tipo, mano, eu acho que devia ser uma pressão social de, tipo, assim, mano...
A propósito disso, e acho que vais gostar dessa ideia, e já está em funcionamento... Não sei sobre isto porque eu vou fazer o estágio na Índia este ano na Tata, que é de uma das maiores empresas do mundo e das maiores na Índia.
É de eletrônicos?
Eles fazem várias coisas, não é? Tens Tata Motors.
Fazem tudo, basicamente tudo. Até alimentação, até vestuário, tudo. E o conceito deles, aquilo foi fundado pela família Tata.
Sim.
E o conceito é, eles têm o grupo Tata e... Quem detém, se não me engano, 20-30% do grupo é os Tata Brothers, que é uma empresa de caridade. Simplesmente, pura e simplesmente de caridade. E todas as empresas que eles abrem dentro do grupo são abertas à venda, abertas na bolsa.
Sim.
E essas empresas têm stakeholders, têm pessoas que ganham esse dinheiro com a empresa,
claro.
Mas tem sempre uma percentagem que pertence aos Tata Brothers que vai para
que
caridade.
Que vai diretamente para a caridade.
E há muitas coisas na Índia, muitos serviços públicos na Índia que são puramente financiados
pela
Tata Brothers. Sim. Desde educação, hospitais, estradas. O objetivo da empresa é pura e simplesmente retornar
à sociedade.
Obviamente há muita gente a ganhar dinheiro no meio disto. Não é doirar a pílula de nenhuma maneira, atenção. Mas é uma boa solução, é um bom compromisso.
Eu não nego se alguém quiser gastar 2 milhões num carro. O que eu nego é, tipo, mano, alguém quiser comprar 140 carros de 2 milhões, entendeu? Tipo, mano, isso daí que você falou que, tipo, mano, isso eu acho um absurdo.
Sim, entendeu? Sim.
Eu concordo contigo que é desnecessário, absurdo e ridículo. Mas eu não. Epá, eu não limitaria.
Eu também não limitaria. O que eu achava que devia ser uma pressão social.
Certo.
Não, uma pressão social.
Concordo com isso. O limite eu não acho correto porque. Só por uma razão. Porque pode trazer avanços para a ciência e para a humanidade haver alguém com esse dinheiro, com a capacidade de o fazer. Como por exemplo o Elon Musk. O Elon Musk não gastou para divertimento dele, vamos dizer
sim,
assim.
Sim.
Ele não está propriamente a fazer a Tesla e a SpaceX para divertimento dele, embora acredito que também se possa divertir com isso de alguma forma.
Mas
haver alguém que diz, olha, eu gostava mesmo de ir à Lua e pago todo o dinheiro que eu conseguir para ir à Lua.
Mas você percebe que a vida do Elon Musk ela não ia mudar com 30 milhões de dólares?
É verdade, não ia mudar.
Entendeu? É mais. Ele ainda pode ter essa. Ele pode ainda ter todo esse dinheiro, entendeu? Eu só tô falando que os gastos desse dinheiro teriam que estar meio que reservados abaixo ali dos 30 milhões.
Mas se calhar tu nunca. Se as pessoas não conseguissem gastar esses valores absurdos.
Okay,
se calhar nunca terias turismo espacial, se calhar. Porque os primeiros passos, por exemplo, na aviação era a mesma coisa. As primeiras pessoas a andar de avião e as primeiras pessoas a usufruir do avião foram as pessoas que eram extremamente ricas e eram capazes de esbanjar, de certa forma, o dinheiro. E esse esbanjamento foi o que permitiu, eventualmente, globalizares e tornares acessíveis às massas
claro, é verdade,
o avião e outras tecnologias, sei lá, frigoríficos, televisões, sei lá, quase tudo.
Yeah. Ok, isso aí já deu uma fritada no meu pensamento.
Portanto, eu não diria a proibição, mas percebo essa pressão social e acho que isso faz sentido.
É que eu acho que chega a um ponto só mesmo de ser cringe, entendeu? Tipo,
concordo. Imagina, a pressão social, eu concordo mesmo contigo, 100%. Se houvesse uma pressão social para todos os bilionários se sentirem obrigados a resolver, ou pelo menos a contribuir para a resolução de problemas, top.
Sim.
Mas eu não limitaria pela liberdade ou pelo mérito de quem tem.
Não. Eu acho que quanto.
Também, deixa-me só dizer mais uma coisa. Claro, claro. É que às vezes também não é bem o mérito de quem tem, não é? Pode ser o mérito de quem conseguiu e passou para os seguintes. Mas depois também tens esta frase que é: tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis.
O ciclo clássico.
Ou seja. Pronto, também tens essa perspectiva.
Fala lá, que tem pessoas que podem não conhecer.
Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis.
Tempos difíceis
criam homens fortes.
Portanto, estás a passar
também. Colocamos para mulheres aí, tá bom, gente?
Sim.
Homens ou mulheres, sim. Seres humanos.
Portanto, se estiveres a passar uns bilhões para uma geração futura que não mereceu, pronto,
sim,
vão ser homens fracos.
Mas eventualmente eu também, sim, é, isso vai acontecer.
Mas não limitaria, embora eu ache ridículo e ache a certo ponto imoral. Por exemplo, se eu tivesse.
Se você tivesse,
não estou nessa posição, claro, mas claro, se tivesse, claro. Eu acho que não poderia comprar 30 carros.
Mano, se você. Agora vamos colocar, não sei quanto tempo a gente também tem mais. Mas se vocês tivessem 1 bilhão, vocês acham que seria um problema vocês serem bilionários? Uma coisa fácil, simples?
Não, eu acho que. Eu
acho que para mim seria mais um problema do que uma solução.
Acho que se me caísse 1 bilhão no colo. Não era capaz, eu acho que não tinha capacidade suficiente para fazer boas decisões.
Sabia que eu fiz um plano, tipo, para isso um dia quando eu estava...
Eu também já fiz
um plano. Eu já falei. Quer saber, mano? Eu pedi. Eu falei assim, mano, se eu ganhasse uma quantidade de dinheiro absurda de uma hora para outra, a primeira coisa que eu ia fazer era, tipo, primeiramente cagar em tudo e fazer uma boa refeição. Era a primeira coisa que eu ia fazer, mano. Porque, tipo, mano, okay. Eu tenho que pensar, tipo... Mano, a primeira coisa que eu ia fazer era fazer uma boa refeição.
Era desistir do curso e fazer uma boa refeição.
Não. A primeira coisa era fazer uma boa refeição e não pensar isso em 24 horas. Tipo, eu ganhei esse dinheiro, eu não conto absolutamente pra ninguém. Depois disso, era dormir bem. Hã?
Caiu no banco.
Caiu no banco. Okay. Caiu no banco. Era eu dormir bem e, tipo, dormir bem essa noite. Depois, no outro dia, eu, tipo, ligava pro meu pai, pra minha mãe... E falava assim, chamava eles, buscava eles pra, tipo, tá perto de mim, tá sabe?
Jato privado, né?
Jato privado, mano. E no mesmo dia, eu ia pra um hotel na Suíça. Mano, pro mesmo dia, eu ia no hotel na Suíça. E, tipo assim, mano, passado uma semana... passado, na verdade, 3 dias, eu avisaria os meus melhores amigos, tipo, você, tá sabe? Todo, tipo, meu pessoal. E falava assim, olha... Tipo, mano, vocês não precisam mais trabalhar se vocês quiserem. Ou esse ano tá ok. Tipo, olha, se vocês quiserem, tem um jato que pode buscar vocês pra ele também vir.
Imagina um dia isso acontecer.
Mano, e aí, tipo assim, Alva. Basicamente, os 3 meses era eu vivendo num hotel, porque, mano, lá eu pensei que eu teria alimentação, iriam limpar. Tipo, mano, eu não teria preocupação com nada. A minha preocupação seria só decidir o que, que eu vou fazer com tanto dinheiro, entendeu?
Ok, ok.
Pronto, essa
é a minha. Mas não achas que ia ficar maluco com o dinheiro, com a quantidade? É que.
Mas então, por isso que eu achava até legal.
As portas estão todas abertas.
Mas até achava. Uma parte também do plano era, tipo, logo na primeira semana eu travar o dinheiro por um ano, entendeu? Tipo, deixar uma 100 mil euros. Tipo, mano, com um lugar assim. E o dinheiro, ele fica travado, entendeu? Eu travar ele porque senão pode acontecer mesmo isso, mano. Você fica maluco com o dinheiro, entendeu? Mano, que a gente concordo. Não sabe como que a gente reage. Mas
por não, isso. Não. Se vocês acham melhor já vamos em quase 1 hora de episódio, portanto...
Sorry, malta.
Se calhar vamos dar por encerrado o assunto. Pá, foi um bom episódio.
Foi bom, também gostei pra caramba.
Só uma pergunta final, posso fazer então?
Não.
Faz.
Qual é que seria a compra absurda que vocês fariam? Se tivessem dinheiro virtualmente infinito.
Vamos, speedrun disso.
Speedrun disso.
Fred.
Eu comprava um jato.
Clássico.
Mas
muito forte.
Mas cara. Comprava forte. Um bom jato, atenção. Mesmo.
Claro.
Um bom jato.
Extravagante um bocado.
Mano, acho que eu comprava
com todas tipo, as condições, com quarto, tá com quarto.
Ah, é? Comprava mais uma cena, acho que acrobática, tá sabendo? Tipo, um P-51 da Segunda Guerra Mundial.
Fogo.
Ok.
Mas
já não consegues, não podes conduzir isso. Não vais aprender,
claro que pode.
Não vais aprender a conduzir de um dia para
o
outro.
O Tom Cruise era gasto de fazer isso.
Mano, o Tom Cruise tem um P-51, gastou 4 milhões de dólares.
Pronto.
Ok.
Mas pronto. Mano, eu comprava acho que uma ilha, mano, no meio do nada.
Oh, boa.
Bom.
Comprava uma ilha, mano.
Deve ser uma dor de cabeça.
Mano, não deve ser nada, se você é rico. Eu comprei a ilha e também eu coloco que já tá pago todas as minhas dores de cabeça ligadas a ilha.
Uma atriz ou cantora qualquer que comprou uma cidade uma vez.
Kim
Basinger.
Não sabia. Comprava uma ilha, tipo, mano, só pra, sei lá, mano, levar amigos no verão. Tá sabendo? Mano, mesmo num atol no meio, tipo, do Pacífico, tá sabendo?
E tu, João?
Comprava Keops. Uma das pirâmides.
Eu não tava entendendo no começo e as peças foram se encaixando aos poucos no meu cérebro. Eu fiquei foda-se.
E com esta informação, o João, dono de Keops,
João, dono de Keops,
acabamos o episódio.
Mano, é uma ostentação cada vez mais absurda. Tá sabendo? Um jato, uma ilha, uma pirâmide.
É que um jato no mundo do bilionário é o normal, é um clássico.
Sim,
é um clássico,
sim,
é um
clássico, sim.
Se tivesse um bilionário sem jato,
é uma pirâmide, serias o primeiro gajo a pensar nisso.
E comprar vaca aí.
Mano, você tem ideia que num prazo de 5 mil anos você foi a primeira pessoa a pensar em construir uma pirâmide, em comprar uma, ter uma pirâmide.
Genial.
Alright. Então,
fiquem com mais um episódio de Zero Absoluto. Voltamos para o próximo. Não sabemos quando, mas há de ser. Vai sair um próximo.
Logo. Claro. Adeus. Tchau.